Numa altura de estado de emergência em que todos somos orientados para ficar em casa, o local que é mais seguro para uns pode não ser para outros, já que algumas pessoas ficam mais vulneráveis e em risco de sofrer maior violência, porque a violência doméstica é também um crime do lar. Ora, neste sentido, o GASC, o Grupo de Ação Social Cristã, alerta para esta realidade e chama a atenção da comunidade para denunciar possíveis casos. É tema também da entrevista que partilhamos de seguida na Rádio Barcelos com a psicóloga do GASC, Silvia Santos.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas.
Esta é, de facto, uma problemática importante a abordar face a esta pandemia, numa outra vertente em que se muito se apela para que as pessoas mantenham o isolamento e, de preferência, fiquem em casa, só saiam em caso de necessidade. A verdade é que este confinamento, o maior número de horas em que as pessoas dentro das quatro paredes convivem, acaba por alterar também as relações familiares e, em casos ou contextos mais problemáticos, aqui também desencadear alguns problemas que podem tornar-se em violência doméstica. É para isso que também querem alertar, não é?
Sim, exatamente. Antes de mais, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir e obrigada, Rádio Barcelos, pela parceria nesta emissão especial. Muito obrigada. Sim, de facto, nós gostaríamos hoje de poder sensibilizar para toda a comunidade para este fenómeno da violência doméstica que, nestas circunstâncias específicas, pode efetivamente agravar-se. O espaço que é para algumas pessoas um espaço seguro é para muitas outras o lugar mais perigoso e, portanto, numa fase em que todos somos chamados a colaborar para a contenção da Covid-19 através do isolamento, também não nos podemos esquecer que isso pode aumentar um risco de violência doméstica para muitas mulheres e crianças, maioritariamente mulheres e crianças, uma vez que as mulheres são ainda as maiores vítimas do fenómeno da violência doméstica. E por isso toda a comunidade pode e deve apoiar não só na luta contra a Covid-19, mas também na luta contra a violência doméstica. E como é que nós podemos fazer isto? Se for vítima, há estratégias que a pessoa pode usar para aumentar a sua segurança, como por exemplo, é muito importante manter o contacto com pessoas da sua confiança, amigos, familiares, vizinhos, e identificar dentro desse grupo de pessoas, aquelas que possam ser pessoas de apoio-chave e com elas combinar códigos de segurança, que pode ser um sinal, um gesto, uma palavra, um objeto na janela, mas que permita a essa pessoa de confiança perceber se houver uma situação de emergência e alertar as autoridades para irem ao auxílio da vítima. Outras estratégias importantes é, por exemplo, a vítima manter sempre o seu telemóvel junto a si e com bateria, e nele registado contactos de apoio que possam ser importantes, nomeadamente o das autoridades, ou então mesmo memorizar esses contactos de apoio. Pode ser importante também, se existirem crianças em casa, por exemplo, instruí-las como agir numa situação de violência. Elas devem se pôr a salvo em casa e chamar a polícia em vez de tentar, por exemplo, salvar a vítima. Durante uma discussão, também é muito importante evitar determinadas zonas da casa que são potencialmente mais perigosas, como a cozinha, a casa de banho ou outras repartições que concentrem um grande número de objetos perigosos, e dirigir-se, numa situação de discussão, para uma zona da casa que seja identificada como mais segura. E o que é uma zona da casa mais segura? É uma repartição que tenha menos concentração de objetos perigosos e que tenha um local de saída, uma janela, uma porta, de forma a evitar que a vítima fique encurralada se precisar de fugir. Para além disto, também pode ser uma estratégia importante a vítima preparar uma mala de emergência. E o que é que deve conter uma mala de emergência? Uma chave extra de casa, mudas de roupa para si e para as crianças, medicamentos que esteja a fazer de forma crónica, cópias de documentos importantes e um fundo de maneio. E esta mala de emergência pode ser guardada em casa, num local seguro, ou então na casa de uma das pessoas de confiança que a pessoa identifique, não é? E estas são algumas estratégias que efetivamente podem ajudar a diminuir o risco de violência numa situação de crise.
Eu dava também um exemplo que pode funcionar naturalmente, por exemplo, se estivermos a falar em filhos já mais adolescentes, a maior parte hoje, através do próprio telemóvel com a internet, podem também utilizar, por exemplo, essa forma para contactar as próprias autoridades, também através até das próprias redes sociais, eventualmente.
Sim, sim. Aliás, a SIG até lançou, criou um contacto específico para este período, para as situações em que não é possível falar, não é possível ligar e é mais fácil escrever. E, por exemplo, um contacto é o e-mail violência.covid@sig.gov.pt ou então através da SMS 3060, para o número 3060. E isto pode ser uma via também de pedido de ajuda.
Uhum.
Para além disto, para além do olhar da vítima, porque nós temos, tem-se falado muito no âmbito da Covid-19 para a importância da responsabilidade conjunta, não é? E da vivência num sentido de responsabilidade comunitária, e aqui a comunidade também pode ter um papel muito importante, porque se faz parte da vizinhança também pode ajudar. E como é que pode ajudar? Mantendo-se alerta a todos os sinais de violência que possam acontecer à sua volta, fazendo sentir a sua presença e a sua vigilância. Isso pode ter um efeito dissuador junto do agressor, e também ter presente os contactos de apoio que poderá acionar numa situação em que testemunha uma situação de violência. E numa situação de violência é muito importante que a vizinhança não hesite em pedir colaboração às autoridades, porque isso pode fazer a diferença naquela situação. E, portanto, todos nós, estando alerta para este fenómeno, estando sensíveis para este fenómeno, podemos ter aqui um contributo que possa fazer a diferença num período que é particularmente vulnerável para as vítimas de violência doméstica. Eu gostava de poder salientar alguns contactos, não sei se era isso que me ia perguntar.
Sim, sim, é importante, sim, nunca é demais lembrar, não é? Precisamente.
Sim, pronto, eu vou salientar aqui alguns contactos a nível nacional, que são respostas que cobrem todo o território continental e ilhas. Portanto, existe o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, que é uma linha gratuita e confidencial, que é o 800-20-21-48. Para além deste número, existe a linha de emergência social, o 144, ou o 112, que as pessoas também podem ativar, e existe a linha de apoio da APAV, que é o 116-006. Ao nível, como eu referi há bocadinho, ao nível de contacto escrito, em vez de ser telefónico, temos o e-mail criado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, portanto, violência.covid@sig.gov.pt, e esta via de comunicação SMS, enviando uma mensagem para o 3060. Ao nível do território em Barcelos, as pessoas podem também entrar diretamente em contacto connosco, o projeto Ser Igual do GASC, resulta de uma candidatura à ação 3.17.1 do POISE e que tem no âmbito das suas ações um espaço de atendimento a vítimas de violência doméstica. E, portanto, podem entrar em contacto connosco através do 253-81-6196 ou 253-181-171 ou ainda através do telemóvel 91-56-97-707. Também podem nos enviar um e-mail, se for mais fácil escrever, para o projeto serigual.gasc@gmail.com. Portanto, projeto serigual.gasc@gmail.com. Para além disto, é muito importante as pessoas terem o contacto direto da PSP ou da GNR consoante a sua área de residência. E, portanto, recordo que a PSP é o 253-80-2570 e o da GNR é o 253-830-180.
Essa é uma recomendação que se estende a toda a comunidade, porque nunca sabemos em qualquer instante que isso possa fazer falta. Em particular, nestes casos, é a solução mais rápida ir ao telemóvel, e se o número já estiver registado, mais fácil será entrar então para uma situação de emergência. Sendo que este alerta fica não só para aquelas famílias que eventualmente já tinham alguns momentos de maior tensão e discussão mais frequente, mas também devido a este contacto agora mais próximo em que as pessoas estão em casa o maior número de horas, pode ser mais fácil de explotar casos em famílias que até agora não, nunca teria havido qualquer tipo de problema.
Sim, sim. De facto, nas situações em que já existiam dinâmicas abusivas no seio familiar, este contexto propicia o aumento da violência. Mas mesmo em famílias que podíamos não assistir ou não identificar formas de violência, esta é uma fase de forte desafio para todas as famílias, não é? Porque há aqui um ajustamento que tem que ser feito, há uma adaptação, há níveis de ansiedade crescentes, há tensões crescentes e, portanto, tudo isso são fatores de risco para que as pessoas possam ficar mais vulneráveis à emergência de uma situação de violência e de dinâmicas de violência no seio familiar. E, portanto, todos temos que estar alerta e pelo menos termos presente que, não obstante as instituições também terem planos de contingência que adaptam a forma de atuarem neste momento, continuam disponíveis para o apoio às pessoas e continuam a exercer aquilo que é a sua missão e, portanto, continuam a prestar o seu serviço e o seu apoio. E as pessoas não devem evitar procurando ajuda através dos contactos que até já divulgamos aqui.
Doutora Silva, muito obrigada. Obrigada também. É sempre importante também este alerta e às vezes pode passar um pouco despercebido e chamar aqui mais uma vez a atenção de todos nós para essa importância de estar atentos. Obrigada por este testemunho também.
Muito obrigada a nós. Obrigada.
Silvia Santos do Gasque, a importância de denunciar possíveis casos de violência doméstica nesta fase de confinamento social. São várias as estratégias que as vítimas podem usar para se salvaguardar e denunciar a violência doméstica. Pode naturalmente recorrer aos vários contactos do Gasque e das autoridades locais, mas esta é uma chamada de atenção a todos nós que não devemos ficar alheios. Nunca é demais lembrar, mantenha os contactos de apoio junto a si, registados no telemóvel ou memorize, ande sempre com o seu telemóvel, identifique uma pessoa de confiança e combine um código de emergência, converse com as crianças e ensine-lhes um local para se colocarem em segurança em caso de violência ou para saberem chamar a polícia. Durante uma discussão, evite a cozinha, a casa de banho ou outro local com objetos perigosos. É caso para dizer proteja-se do vírus e da violência doméstica.